Olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores por Tal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio, o comentário de José Fernando Rio. José Fernando, olá, muito boa tarde. Futebol Clube Porto, de novo, em segundo lugar, numa partida onde brilharam Tecatito Corona, Taremi, Otavinho e também Matheus Uribe.
Viva David! Boa tarde e boa tarde também a todos os que estão connosco aqui neste programa. É verdade, o Porto nesta jornada fica no segundo lugar, onde já estava, mas agora de forma isolada. A equipa que eu acompanhava na segunda posição no Benfica empatou em casa com o Nacional. O Porto foi a Faro, venceu o Farense e, portanto, isolou-se no segundo lugar da tabela classificativa. Foi um jogo, eu acho que foi um jogo fantástico. Acho que o Porto fez um grande jogo, um jogo muito muito animado, muito ofensivo, muito dinâmico. Como eu já disse, o Porto podia ter goleado o Farense, podia ter conseguido um resultado que ficasse para a história destes jogos, destas deslocações a Faro. Foi pena que os jogadores do Porto não conseguissem concretizar uma pequena parte das muitas oportunidades que foram construindo ao longo desses 90 minutos. Ao não capitalizarem essas oportunidades construídas, permitiram que o Farense, vendo-se a perder pela margem mínima, de alguma forma, com o chegar do fim do jogo, fosse acreditando que poderia alcançar aqui mais qualquer coisa deste jogo, eventualmente chegar ao empate. E houve ali algum alvoroço no final do jogo que não era necessário. O Porto dominou por completo este desafio. O Porto, na minha opinião, fez uma das melhores exibições da temporada. Um Porto, como se costuma dizer, um Porto soltinho, dinâmico, intenso, com grandes jogadas individuais, grandes jogadas coletivas e um sem número de oportunidades, de golos cantados, jogadas construídas. O Porto, apenas nessas jogadas todas, apenas conseguiu aproveitar uma delas, por Taremi, uma excelente incursão do Manafá pela ala direita até à área do Farense, e depois a assistir para o Taremi marcar aquele que viria a ser o único gol da partida. Mas, de facto, o Porto fez, apesar desta margem escassa e do aperto, digamos assim, final, que não foi um sufoco, não foi um aperto, mas pronto, o Farense acreditou e o Porto recuou um bocado no terreno. Acho que, apesar disto tudo, o Porto pode sair contente com a sua exibição, uma exibição que deixa água na boca para os próximos desafios que se avizinham, que são dois jogos importantes. Já amanhã, para a Taça de Portugal, com uma deslocação a Barcelos para defrontar o Gil Vicente. E depois, na segunda-feira, onde o Porto tem que derrotar o Rio Ave para depois sentar no sofá e esperar pelo Derby Lisboeta, que se o Porto cumprir a sua missão, que é vencer o Rio Ave, não é fácil, atenção. Mas se o Porto cumprir a sua missão e a sua obrigação de derrotar o Rio Ave, esse derby pode capitalizar todos os resultados, eu diria todos os resultados desse Derby Lisboeta, desse Sporting Benfica, podendo capitalizar o empate, aumentando a distância para o Benfica em 2 pontos e aproximando-se do Benfica, do Sporting, 2 pontos. Uma eventual vitória do Benfica permite que o Porto fique a 1 ponto do Sporting. Uma eventual vitória do Sporting permite que o Porto se afaste mais 3 pontos ainda do Benfica, mas a verdade é que o Porto tem que primeiro fazer o seu trabalho, que é derrotar o Rio Ave. Na época passada não o conseguiu em casa, num jogo muito polémico, uma arbitragem de Soares Dias, com penaltis e um golo anulado por um fora de jogo de 3 centímetros. Foi a primeira vez que houve um golo anulado por uma margem tão curta. O Rio Ave também estragou aqui um bocadinho a festa ao Sporting há uma semana atrás, ao empatar com o Sporting em Alvalade, em vésperas de um Porto Benfica, portanto, o Sporting foi o derrotado dessa jornada porque não conseguiu aproveitar o empate do Porto Benfica. Eu espero que o Porto não cometa o mesmo erro, vença o Rio Ave e esteja em perfeitas condições de capitalizar qualquer resultado desse derby da cidade de Lisboa. Mas voltando ainda aqui ao jogo com o Farense, eu queria ressaltar aqui, acho que a equipa coletivamente esteve muito bem, mas eu acho que nem todos estiveram no mesmo plano, obviamente. E acho que há aqui quatro jogadores que claramente sobressaíram em relação ao resto da equipa. Posso estar a ser injusto com um ou outro jogador, mas eu acho que as exibições destes quatro jogadores foram superlativas, foram realmente excepcionais e acho que merecem aqui um destaque da minha parte. Podemos começar pelo Corona, que esteve endiabrado, inspirado, espalhou, deixou o perfume do seu futebol no estádio de São Luís em Faro, com jogadas maravilhosas, com construções de jogadas espetaculares, desequilibrantes, de grande fantasia. Foi pena não ter conseguido depois concretizar algumas das oportunidades de golo que teve. Não foi só uma, foi mais do que uma. E acho que faltou esse golinho para coroar essa grande exibição do Corona no estádio São Luís em Faro. Depois tivemos o regresso do Otávio. O Otávio que esteve afastado devido à Covid-19. Mas teve um regresso em grande. E sentiu-se a importância que este jogador tem na forma como a equipa joga, melhor ou pior. Acho que é um jogador, é fundamental em todos os capítulos. A defender, a equilibrar a equipa, a atacar, a criar desequilíbrios no ataque, em termos de dinâmica, em termos de garra, de intensidade, de dedicação, de qualidade técnica. Um jogador fantástico. Sinto uma pena profunda por ele estar nos últimos meses ao serviço do Futebol do Porto. Não houve renovação até agora, ele é um jogador livre para sair. Parece que eu sei que os jogadores nesta altura, também como o Marega, por exemplo, e quando foi o Herrera, se calhar nesta altura pedem um bocadinho de compensação financeira a mais, mas se calhar mais vale o Porto apostar num valor seguro, como é o Otávio, um jogador muito importante na equipa, abrir um bocadinho os cordões à bolsa e segurar este jogador, do que depois ir ao mercado, gastar se calhar o mesmo ou mais e não ter a certeza se o jogador, se o novo jogador sairá tão bem como o Otávio. Acho que, de facto, o Otávio tem tido um crescimento exponencial ao ponto de, para mim, ser eu não diria que é o jogador mais influente da equipa, porque acho que o Sérgio Oliveira também tem muita influência, e o Corona, o Porto tem vários jogadores influentes, como o Pepe, como o Taremi, já vamos ver. Mas acho que há um Porto com Otávio e um Porto sem Otávio. Aquele acrescento de intensidade e aquela forma como ele permite à equipa jogar de várias formas, ter várias caras durante o jogo. Acho que é o único jogador que consegue fazer isso na equipa, e acho que a equipa se ressentiu da sua ausência em jogos importantes que disputou agora há pouco tempo, nomeadamente com o Benfica e com o Sporting. Acho que o Porto com o Otávio poderia ter tido uma outra palavra a dizer nesses jogos e poderia ter conseguido resultados diferentes. Portanto, tenho pena, porque eu sinto que o Otávio, que já há pouco a fazer pelo Otávio para ele ficar connosco, mas sinto uma grande pena de ver partir um jogador desta qualidade, ainda por cima, sem qualquer compensação financeira para o nosso clube. Depois o Uribe. O Uribe fez também uma grande exibição, encheu o campo, com o Marco Grujic um bocadinho mais, numa posição mais defensiva e mais de resguardo. O Uribe pôde soltar-se, pôde chegar mais à frente e viu-se um jogador de uma rotação elevadíssima, um jogador sempre a morder os calcanhares ao adversário, sempre a oferecer linhas de passe, com chegada à área. Portanto, um jogador que se revela, que agora... Não, ele tem feito parelha com o Sérgio Oliveira, normalmente o Sérgio Oliveira que tem mais liberdade, digamos assim, para subir ou para desequilibrar a equipa. Neste momento, é o Oribe que tem essa faculdade, e acho que podemos ver aqui uma excelente exibição do Oribe. Encheu o campo, o Oribe, em Faro, porque sabia também que nas suas costas estava um Gruites muito, muito seguro. Também gostei muito do Gruites, que permitiu que a equipa estivesse sempre equilibrada e permitiu que o meio-campo ofensivo e o ataque funcionassem sempre muito bem durante os 90 minutos. E, por fim, o último destaque individual é o Taremi, porque não só marca o golo da vitória, mais uma vez, é um jogador, o Taremi tem-se vindo a revelar um jogador super influente no jogo da equipa e, acima de tudo, nos resultados da equipa. O Taremi, neste momento, no campeonato tem 8 golos, já é o segundo melhor marcador da Liga, está a 4 golos do Pote, Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, mas o jogador do Porto tem menos minutos. Se mantiver a média, que é mais ou menos um golo a cada 94 minutos, quando atingir os minutos que o Pedro Gonçalves tem, o Taremi, estatisticamente, poderá ter também os mesmos golos que tem o Pedro Gonçalves. Portanto, eu acho que o Taremi, jogando mais, claramente é um jogador que pode ser o melhor marcador, e se tiver alguma sorte também, claramente pode ser o melhor marcador da primeira Liga, porque tem todas as características e todas as qualidades para aí chegar. Depois é um jogador que também assiste os seus colegas, já tem 3 assistências nesta temporada, e um pormenor nada importante é que já sofreu 4 penaltis. Portanto, a sua combatividade, ou nunca dar uma jogada, uma bola por perdida, faz com que tenha sido necessário recorrer à falta para o travar já 4 vezes, sendo que ainda por cima o Porto este ano está com o Sérgio Oliveira, está muito mais afinado, né, nas marcações das grandes penalidades, e, portanto, cada grande penalidade que o Taremi sofre, o Sérgio Oliveira tem tido a capacidade de aproveitar esses lances. E, portanto, daí a importância que o Taremi tem. Acho que o Porto também se ressentiu da sua ausência no jogo com o Sporting. E é um jogador... É pena já ter 28 anos, não é? Porque não chega ao Porto ainda com muitos anos. Ou melhor, voltar é 28 anos, hoje em dia é-se novo, não é? Mas se tivesse chegado aqui aos 24, 25, poderíamos ainda, além de ter um grande retorno, um grande sucesso desportivo com o Taremi, poderíamos ainda mais tarde vir a ter um excelente retorno financeiro com a venda deste fantástico jogador. Portanto, eu acho que o resultado é muito magro, o resultado obtido em Faro é muito magro, e não espalha nada daquilo que se passou nesse jogo, onde o resultado poderia ter sido de 3, 4, 5, 6, 0, que ninguém ficaria escandalizado. E atenção, que o Farense até fez um jogo bastante interessante. O Farense nunca se remeteu à sua defesa, tentou sair sempre para o ataque. A verdade é que só no final é que conseguiu incomodar um bocadinho aqui a defesa e o guarda-redes do Porto. Mas foi uma equipa que tentou lutar, e a margem que o Porto construiu nesse resultado era muito curta, e permite sempre ao adversário sonhar com um resultado melhor, e foi isso que aconteceu com o Farense. O Farense conquistou muitos cantos, portanto, o que quer dizer que chegou várias vezes à área ou perto da área do Futebol Clube do Porto. Teve uma jogada em que a bola bateu 2 vezes nos postes, mas também não, quer dizer, uma foi um desvio de Mbemba que foi para o poste, depois há um jogador do Porto que dá um toque e também não permite que o jogador do Farense acabe por rematar de forma, da melhor forma possível, e a bola acaba por ir à barra, ao poste. Primeiro foi à barra, depois ao poste. Então, mas eu acho que esta margem é muito curta, para aquilo que se passou no estádio de São Luís, em Faro. Eu queria fazer aqui uma outra observação sobre este jogo, que é o facto de os jogadores do Porto, não é só neste jogo, já vem acontecendo nos últimos jogos, os jogadores do Porto são sucessivamente alvo de violência, de jogadas duras por parte dos seus adversários. E só neste jogo, com o Farense, os jogadores do Porto sofreram 6 cotoveladas dos seus adversários. Portanto, eu acho que os árbitros, está na altura dos árbitros abrirem os olhos e aplicarem a lei. Ainda por cima, a lei sobre o uso dos cotovelos foi revista há poucos anos. O castigo é maior para quem utiliza os cotovelos de forma maldosa, ou até sem ser maldosa, basta ser negligente para esse uso dos cotovelos ser castigado, ser punido. E nós vimos que os jogadores de Farense entraram por 6 vezes de forma violenta com os cotovelos sobre os jogadores do Porto. Já tinha acontecido no jogo com o Sporting, tinha acontecido imenso também no jogo com o Benfica. Aí não foi só a cotovelada, foi tudo, valeu tudo. Mas, quer dizer, acho que está na altura dos árbitros começarem a aplicar a lei, abrirem os olhos, por favor, abram os olhos e vejam que os adversários do Porto usam começam a usar em exagero, em demasia, os cotovelos para ganharem vantagem sobre os jogadores do Porto. E isso não está de acordo com a lei. Portanto, o que eu peço é mais atenção às equipas de arbitragem e se calhar que os jogadores do Porto se queixem mais. Se calhar têm comido e têm calado de alguma forma. Eu acho que se calhar convém chamarem mais a atenção dos árbitros com educação, com muita calma. Porque os árbitros ficam muito nervosos quando os jogadores do Porto protestam com razão alguma falta. Mas acho que há várias formas de protestar e acho que os jogadores do Porto têm que começar a protestar porque estão a ser vítimas de entradas com o cotovelo que não são de todo legais.
Pensando já na próxima jornada, pelo meio há ainda o jogo Gil Vicente Futebol Clube Porto para a Taça de Portugal já amanhã, para ouvirem aqui o relato do Luís Mesquita e com os meus comentários, mas pensando já nesse jogo Rio Ave Futebol Clube Porto, muito importante vencer para depois capitalizar no derby lisboeta. Que resultado é que tu pensas que seria melhor para o Futebol Clube Porto?
É uma boa pergunta. Olha, o resultado mais importante para o Porto é derrotar o Rio Ave, em primeiro lugar. Aí... Sem isso é que não há mais desejo nenhum. O primeiro desejo é derrotar o Rio Ave. Depois eu acho que eu há vários resultados dos quais o Porto pode beneficiar. Eu acredito que um empate é um bom resultado para o Porto, porque por dois motivos muito, muito, muito fáceis. Primeiro, porque permite que o Porto se distancie do terceiro lugar mais 2 pontos, portanto, possa ficar a 4 pontos à frente do Benfica, o que é... E o Benfica, eu acho que ainda é o principal rival do Porto, é o Benfica. Mas permite também chegar mais 2 pontos à frente, portanto, chegar 2, reduzir de 4 para 2 a vantagem que o Sporting tem na frente. E ao reduzir essa vantagem que o Sporting tem, o Porto volta a depender apenas de si próprio para ser campeão nacional, uma vez que ainda vai receber o Sporting. Portanto, eu acho que o empate é um bom... Acho que é o melhor resultado. Ou há outros resultados também possíveis que podem beneficiar o Porto, claramente. Mas eu acho que o empate seria aquele resultado do qual o Porto poderia retirar maior vantagem. Mais isolado no segundo lugar, mais próximo do primeiro, e a depender apenas de si próprio para chegar ao primeiro lugar e para ser campeão nacional. O Porto neste momento não depende de si próprio, mas com esse empate já seria possível depender de si próprio.
Depreendo também dessas tuas palavras que consideras o Sporting mais perigoso do que o Benfica, não só neste momento, mas mesmo do ponto de vista futuro.
Não, mais ou menos, não. Eu acho que eu acredito que o Benfica ainda é o principal adversário do Porto. Agora, temos que ter consciência que o Sporting, que estamos, vamos para a 16ª jornada, e o Sporting está 4 pontos à frente. Quer dizer, não é uma vantagem magra, não é? Já é aqui, é uma vantagem que está aqui a meio caminho. Ainda é possível chegar lá, mas já se torna algo difícil. Mas agora, portanto, se eu acreditasse assim, se eu tivesse assim tanto receio do Sporting, então preferia que o Benfica vencesse, não é? E o Porto ficava apenas a um ponto do Sporting. Mas eu acho que ainda assim é melhor o Benfica perder mais 2 pontitos, deixar mais 2 pontitos pelo caminho, e o Sporting também, permitindo que o Porto volte a depender de si próprio para chegar ao primeiro lugar. E o jogo com o Sporting, Porto-Sporting, já não deve demorar muito a chegar, porque ele foi à terceira jornada do campeonato. A seguir a esta jornada fica a faltar apenas uma para terminar a primeira volta. Portanto, eu julgo que lá para o fim de fevereiro o Porto deve estar a jogar com o Sporting, e portanto daí que eu acho que o empate seja o melhor resultado. Eu não acho que o Sporting seja o principal adversário, acho que ainda são os dois por razões diferentes. Acho que o Benfica tem mais plantel, tem mais experiência, mesmo no seu treinador e tudo, mas por outro lado, a verdade é que o Sporting tem 4 pontos de vantagem, e portanto esse é um dado objetivo, e há que diminuir essa vantagem para que se possa depender apenas de si próprio para revalidar o título.
E antes desta final com o Sporting, o Benfica é terceiro, vive um mau momento, passa por um mau momento, e eu perguntava também se achas que uma derrota nesse derby pode deixar os encarnados fora da corrida pelo título.
Pode deixar moça, e essa moça pode ser muito profunda, porque vamos ver uma coisa: o Benfica, se perde com o Sporting, fica 9 pontos atrás do Sporting. E por mais ou menos candidato que o Sporting seja, 9 pontos já são 9 pontos. E há outra coisa a acrescentar, é que se o Porto ganhar o seu jogo, o Benfica fica a 5 pontos do Porto. Portanto, ficar 5 pontos atrás do Porto e 9 atrás do Sporting não é um nocaute, mas já estamos aqui a fazer uma contagem de proteção. Não é? O Benfica já está a precisar de uma contagem de proteção para poder, eventualmente, voltar a reagir. Não sei se isso poderá acontecer ou não. Dificilmente. Mas, quer dizer, ainda não terminou a primeira volta do campeonato. Portanto, não se pode afastar desta maneira uma equipa como a do Benfica, que investiu quase 100 milhões de euros, que fez regressar o seu ex-treinador, que era a equipa que ia arrasar, que ia jogar o triplo. Portanto, sabemos da força que o Benfica tem na comunicação social, tem nos meandros do futebol, e portanto não considero que o Benfica, perdendo esse jogo, fique arrumado da luta pelo título. Mas quase. Se o Porto e o Sporting forem de alguma forma competentes, o Benfica jamais chegará ao primeiro lugar e dificilmente chegará até ao segundo, ou um eventual segundo. Portanto, este clássico Sporting-Benfica é quase uma final para o clube da Luz. É verdade que o Benfica tem problemas com o Covid, tem vários jogadores infectados. Acontece a todos. É verdade que aqui são muitos ao mesmo tempo. Mas acontece, vivemos uma pandemia e isso pode acontecer a qualquer um. O Porto também defrontou o Benfica e o Sporting com dificuldades pelas mesmas razões. Agora, o Benfica, eu agora percebo a euforia do Benfica, do Jorge Jesus e dos benfiquistas com aquele empate no Dragão, porque realmente aquilo era uma coisa que ninguém esperava, não é? face aos resultados anteriores a esse jogo e face aos resultados que o Benfica consegue depois desse empate no Dragão, eu percebo, já na altura já percebia, porque realmente empatar no Dragão é uma coisa raríssima e é uma grande conquista de um ponto. Agora, eu percebo, agora percebo melhor a euforia, não é? Porque, entretanto, o Benfica já perdeu a Taça da Liga, como o Porto, só que, entretanto, o Benfica já está em terceiro. Já está em terceiro sozinho. Já, o Porto já se distanciou. E, portanto, tenho aqui agora, com o Sporting, uma jornada muito importante. Muito importante. Não é uma final, mas é praticamente uma final. Ficar a 5 pontos do Porto e a 9 do Sporting é quase, quase irrecuperável. Se já estivéssemos na segunda volta, eu diria que era irrecuperável. Assim, quer dizer, ainda não chegamos sequer ao fim da primeira volta, portanto, não arrisco uma coisa dessas, como arrisquei dizer já com o Braga, a seguir ao jogo com o Sporting, que estava arrumado da luta pelo título, e mantenho essa afirmação.
O Benfica, que tem explicado, justificado este mau momento pela ausência de penaltis assinalados. Como é que vês estas queixas?
Não, estas queixas não fazem sentido nenhum. Eu julgo que o Benfica estava mal habituado. Era habituado a ter penaltis a mais do que aqueles que devia ter. Eu acho que o Benfica não tem sido prejudicado pelas arbitragens. Já foi, como todos os clubes já foram, como o Porto já foi, e muito. Até no jogo com o Benfica, o Porto foi muito, muito prejudicado. Mas o Benfica não se pode queixar dos penaltis, porque os penaltis... Para se ter penaltis marcados a seu favor, é preciso chegar à área do adversário, coisa que o Benfica não tem chegado com tanta frequência como chegava, se calhar, noutras temporadas. É preciso chegar com intensidade tal que a única solução que resta aos adversários é fazer falta dentro da área e cometer penalti. Portanto, eu acho que o menor número de penaltis que o Benfica tem beneficiado este ano está diretamente ligado à qualidade e à intensidade do seu futebol. Não tem a ver com as arbitragens. Portanto, o Benfica escusa-se de queixar, dizendo que parece que há uma lei que proíbe que se marca penaltis a favor do Benfica. Não, acho que essa não é a realidade, não é essa. Eu acho que é o reflexo daquilo que tem sido a qualidade e, sobretudo, a intensidade com que o Benfica joga futebol. Que tem sido uma intensidade baixíssima e, portanto, as defesas contrárias, de alguma forma, têm conseguido anular o ataque benfiquista sem ter que recorrer a esse recurso extremo que é cometer uma grande penalidade. Portanto, acho que o Benfica tem que se queixar de si próprio, tem que olhar para si próprio e não tentar fazer-se de vítima, como está aqui a acontecer neste caso.
Deixa-me ir aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, as nossas páginas Facebook e também YouTube, Portal dos Dragões, ver quem anda desse lado, também no Twitter, diz-nos o Blue Reddington, precisamente do Twitter, podem tocar na questão do penalti e expulsão sobre o Marega e o porquê da Sport TV não mostrar o lance. Pois isso é verdade, eu estava efetivamente a comentar o jogo e só se viu uma imagem rápida, descontextualizada, até porque só estava a focar no próprio jogador, no Marega e no central do Forense. Nem se percebia muito bem como é que aquilo tinha acontecido e depois não voltaram a mostrar. Só no final do jogo, e sim, puseram várias vezes, mas durante o jogo não mostraram. Como é que vês isso?
Não, mais uma, foi, não foi bem assim, quer dizer, eu acho que a realização demorou a descobrir o lance, isso é verdade. Houve a falta, penalti, claríssimo. Acho que não há um comentador de arbitragem que não diga que é penalti. E expulsão do jogador do Farense, atenção. Agora, eu acho que o falhanço da transmissão esteve em que esse lance não foi logo detectado na hora. Só foi detectado uns minutos mais tarde. Depois os comentadores da Sport TV, com medo de assumir uma posição, primeiro desvalorizaram a jogada, mas realmente, perante, quando a realização descobriu as melhores imagens deste jogo, começou a a lançá-las para o ar várias vezes, e acho que já o intervalo não havia dúvidas nenhumas sobre o lance, sobre a grande penalidade que tinha ficado por assinalar nessa jogada sobre o Marega, e a expulsão perdoada ao jogador do Farense. E, portanto, eu acho que houve aqui uma chegada tardia, digamos assim, da transmissão.
Esse lance acontece já na segunda parte.
Na segunda parte, sim, já é na segunda parte.
A Sport TV mostra apenas uma imagem. Eu lembro-me que no comentário até solicitei nova repetição, só que ela acabou por não acontecer.
Veio muito mais tarde.
E eu creio que até só no final do jogo, só naquele programa que eles fazem no final, juízo final, exatamente, em que eles mostram ao detalhe os lances de arbitragem, que voltaram a colocar aí sim, e aí expuseram várias vezes o lance, mas durante o jogo só apareceu essa vez e foi repentina, nunca mais voltaram ao lance.
É possível, eu não, mas é capaz, eu tenho uma ideia diferente, mas não é por aí. O que interessa é que a falta aconteceu, o cartão vermelho deveria ter sido mostrado, e o VAR não depende das imagens da transmissão para analisar o jogo. Portanto, o VAR deveria ter chamado a atenção do árbitro para este jogo. Portanto, as imagens que o VAR tem são autónomas da transmissão. O VAR pode ir buscar outras câmaras, outras imagens, que não aquelas da transmissão que está a ser realizada em direto. Portanto, acho que há aqui uma grande culpa. Eu aceito ou entendo que o árbitro possa não ter detectado ali nenhuma falta grave para penalti ou expulsão, mas já não perdoo que o VAR esteja desatento ao ponto de deixar passar uma jogada que é clara, que é nítida, que é óbvia e que resulta unânime na sua análise em todos os comentadores de arbitragem. Eu só tenho dúvidas se o analista da CMTV, que normalmente não vê bem as coisas, vê aquilo com os óculos muito avermelhados, às vezes não consegue detectar coisas evidentes. Mas eu acho que até esse reconheceu que havia grande penalidade sobre o Marega. E, portanto, é indesculpável que o vídeo-árbitro não tenha chamado a atenção do árbitro e que o penalti não tenha sido assinalado.
Olha a nossa querida Licínia Oliveira. Bom dia,
bom Fernando. Bom dia para ela também.
Lourdes Pereira. Força, garra, Porto. Vence por nós. Isto é garra, frente ao Rio Ave. Filipe Portela, bom dia, David e Fernando Rio. O que pensam da contratação de PP?
Ora bem, só quando for oficial é que nós vamos comentar a contratação. Agora, que é um bom jogador, é. Que é um jogador com enorme potencial, também é, porque tem apenas 23 anos. Com uma boa idade para o Porto. É pena não vir já agora neste mês de janeiro, de fevereiro, nesta janela do mercado. Eu julgo que acontecer alguma coisa, seja só para o final da temporada, mas acho que é uma ótima contratação. Jogador bom, novo, com potencial, portanto, um jogador do qual o Porto pode retirar proveito desportivo e mais tarde proveito financeiro. Este não foi um jogador barato, claro, mas para isso tinha que ser descoberto mais cedo ainda, quer dizer, tinha que ser até aos 20 ou quase assim parecido, ou 21. Agora não, aos 23 já custa 15 milhões e custará 15 milhões, não sei, não é? E custará uma percentagem depois de uma futura venda. Portanto, já não é um jogador barato. Bem pelo contrário, até é um dos jogadores. Se aquilo que vem na imprensa é verdade e portanto, se essa transferência se vier a verificar e por estes números, é até a terceira contratação mais cara do Futebol do Porto. Agora, hoje em dia, estes jogadores desta qualidade já são caros e, portanto, é preciso os clubes abrirem um bocadinho os cordões à bolsa, mas eu acho que se concretizar é uma ótima aquisição para o Futebol do Porto.
Ele começou a assumir preponderância no Grêmio, mais preponderância após a saída de Everton para o Benfica, e não fica a dever a cebolinha.
Não, nada, nada. Então é este Cebolinha que temos visto aqui em Portugal, que ainda não tem mostrado grande coisa. Eu acho que é um grande jogador, atenção, mas acho que ainda não.
Em Portugal, sim, ainda tem estado bastante abaixo do que o conhecíamos do Brasil, Cebolinha, efetivamente. José Teixeira, olá, boas tardes, aqui na França. No canal na Sport TV, eu vi a imagem, grande penalidade sobre Marega, passou várias vezes a imagem da grande falta sobre Marega, aqui o José Teixeira.
Mas pronto, mas...
Eu acho que só passaram depois no final.
Eu acho que foi ainda durante o jogo, mas agora não é relevante nessa fica... altura.
O comentador da Sport, deve ser da Sport TV... Disse grande penalidade.
Ou é outro canal de televisão, mas mesmo.
Ou é outro, da RMS Sport.
David, é que pode ser outro canal, mas a transmissão é a mesma, não é? Percebes?
Sim.
Está a passar neste canal, neste tal RM Sport, mas a transmissão é a mesma. As imagens são as mesmas. Só há uma transmissão do jogo, não é? Depois pode ser vendida para outros lados. Portanto.
Sim. A transmissão é exatamente
a mesma. A transmissão é a mesma.
Isso não há dúvidas. Peter Frada. Grande Porto, abraço do Canadá. Por que será que o Hulk não voltou?
É porque não houve um acordo entre as partes. Ou o Porto não quis pagar tanto, ou o Hulk pediu a mais, ou então, se calhar, não houve mesmo interesse, não é? Não sei. Eu acredito que tenha havido interesse, acredito que o Porto tenha demonstrado interesse em ter o Hulk, acredito que o Hulk também, numa primeira fase, tenha tido interesse em regressar ao Porto, mas depois, quando foi a altura, se calhar, de concretizar mais as coisas, se calhar o acordo não foi possível. É pena, mas pá, prefiro que o Porto contrate, por exemplo, o PP, do que faça regressar o Hulk. Por muito que valor que o Hulk tenha e possa ser e podia ser útil à equipa, já não vai, já não é um jogador, que está aí para o fim da carreira, enquanto que o PP é um jogador em início de carreira e, portanto, em clara ascensão, e do qual o Porto pode retirar proveito durante muitos mais anos, proveito desportivo, e depois, como já disse, também retirar proveito financeiro desta aquisição.
Aqui a pergunta da Lina Neves, e não sei se até podemos já fazer a ponte para o tema do Futebol Clube do Porto B, e deixamos o Sporting para o final. Diz-nos a Lina Neves, não sei se este comentário tem a ver, mas os árbitros estão a fazer tudo para acabar com a equipe B do Futebol Clube do Porto. Há que fazer alguma coisa.
Oh, bem, o comentário vem sempre a propósito, porque as pessoas têm esta liberdade de falarem quando e como quiserem. Ah. Não há... Agora... Realmente o que se passa com a equipa B é muito estranho. É muito estranho porque... Ora bem, há vários problemas nesta equipa B. Eu acho que, se calhar... Mas é difícil de avaliar, não é? Porque uma visão acaba por tapar a outra. Porque, por exemplo, eu acho que o Rui Barros já fez bons trabalhos na equipa B. Acho que tem vindo a perder algum fulgor, digamos assim, como treinador principal da equipa B do Futebol Clube do Porto. A realidade, por outro lado, é que a equipa B tem sido muito prejudicada pelas arbitragens. Mas não é prejudicada com lances duvidosos e ou ocasionais, não. É como se costuma dizer na gíria, e eu vou dizer aqui como na gíria, o Porto tem sido roubado. A equipa B do Futebol Clube do Porto tem sido roubada sistematicamente por arbitragens inacreditáveis. Pode ser quer dizer, é um roubo por incompetência, quer dizer, mas a verdade é que têm sido sonegados pontos ao Porto devido a más decisões das equipas de arbitragens, como nós ainda vimos neste último jogo contra o Benfica B, mas já tínhamos visto isto em muitos outros jogos do campeonato. Eu acho que o Porto nem sequer não começou bem o campeonato, acho que a qualidade futebolística deixava um bocado a desejar. Acho que, entretanto, o Rui Barros até conseguiu construir uma equipa, ou pelo menos tem jogadores lá, tem lá jogadores de talento. Acho que tem conseguido potenciar um, dois ou três jogadores desse plantel. Mas a verdade é que os árbitros não deixam que o Porto transforme em resultados as exibições que vai conseguindo nesta altura. E tem sido, mas tem sido de decisões de arbitragem, são patéticas, quer dizer, são coisas escandalosas. Aquele penalti no Estoril no último minuto, ou já depois da hora, é uma coisa que não se inventa, quer dizer. E neste jogo com o Benfica B, em que o guarda-redes do Benfica defende uma bola com a mão fora da área e não é expulso. Como é que é possível? E depois o nosso guarda-redes, um jogador do Benfica, simula-se, faz uma simulação, atira-se para o chão e o guarda-redes do Porto é expulso. E pior ainda, apanhou dois jogos de suspensão. O árbitro teve a coragem de escrever no relatório que o guarda-redes do Porto deu uma bofetada no jogador do Benfica, quando as imagens mostram exatamente o contrário. Até já havia alguma distância entre os dois jogadores. E o jogador do Benfica faz um teatro descomunal. É uma vergonha para o Benfica ter homens desta espécie. Homens cobardes, que simulam faltas, simulam agressões que não existem e provocam a expulsão de companheiros de trabalho, colegas de profissão. E, portanto, acho que é uma vergonha. E, portanto, eu acho que este tipo de decisões faz respeitar que há aqui uma má vontade qualquer contra o Futebol Clube do Porto. Porque não há outra explicação. Quer dizer, o jogador do Benfica simula uma agressão, atira-se para o chão, o guarda-redes do Porto é expulso, e depois o árbitro tem a lata de escrever no relatório uma coisa que não viu. Porque se a bofetada não aconteceu, o árbitro não pode dizer que expulsou o jogador porque deu uma bofetada. Não é? Portanto, quer dizer, há aqui uma pescadinha de rabo na boca que leva à mentira. E que leva a que o Porto, tivesse sido prejudicado, e vai ser prejudicado mais dois jogos, porque não vai poder contar com o seu principal guarda-redes. Agora, se querem pôr a equipa do Porto B na segunda, se querem que ele deixe a divisão, eu não sei, não posso afirmar isso. Sei que há interesse da Federação em que o Porto, em vez de ter uma equipa B, ou além da equipa B, tenha uma equipa de sub-23, que participe na Liga Revelação. O Porto até agora não tem tido interesse em participar nessa prova. E eu acho bem, por princípio, acho que um jogador aproveita mais se jogar na segunda liga, porque vai defrontar equipas mais fortes, jogadores mais experientes, mais tarimbados, e, portanto, a sua possibilidade de crescimento é muito maior. Mas, realmente, se querem acabar com a equipa B do Futebol Clube do Porto, digam já, e o Porto desiste. Também é verdade que o Porto só agora, né, nesta semana, é que fez uma defesa mais acérrima também da sua equipa B. Eu acho que o Futebol Clube do Porto já devia ter chamado mais cedo a atenção para aquilo que estava a acontecer com a sua equipa B. Prejudicadíssima, mas há lances que deixam dúvidas, não é? Mas o Porto tem sido prejudicado com lances escandalosos, quer dizer, com decisões absurdas, absurdas, totalmente absurdas das equipas de arbitragem. E, portanto, eu acho que o Porto já devia ter chamado a atenção para este problema há mais tempo. E, se calhar, já estaria corrigido, esta desatenção dos árbitros já estaria corrigida. A verdade é que o Porto está em penúltimo lugar. E nós fazemos uma avaliação da equipa também um bocado pela posição que ocupa na tabela classificativa. Mas a verdade é que o Porto, se não tivesse tido esse prejuízo, se calhar estaria numa posição mais agradável, mais concentrada com o seu valor, e se calhar já não estávamos aqui a avaliar tão negativamente a equipa B. E o que eu acho é que a equipa B já teve, como eu disse, teve dois momentos. Acho que começou mal e está a jogar melhor nesta altura. E, portanto, eu acho que é a altura dos árbitros serem justos, serem isentos, deixarem a equipa jogar o que sabe, não tomarem decisões absurdas, e ainda há uma volta inteira para o Porto dar a volta a esta situação, subir na tabela classificativa e escapar a essa descida que ninguém quer, digo eu, não sei se alguém quer ou não, por fora. Nós, portistas, não queremos. Queremos que esta equipa, que já venceu esta prova, a única equipa B nacional que venceu a segunda liga, foi o Futebol Clube do Porto B, e, portanto, queremos que a nossa equipa B continue na segunda liga e acredito que com o trabalho de todos e com mais isenção vamos conseguir chegar a esse objetivo.
Ainda sobre esta situação, no nosso Facebook, dizia-nos a Mélia Vilela, nossa apoiante, totalmente de acordo com o senhor José Fernando Rima em relação à equipa B, tem sido uma vergonha. Ricardo Lourenço, boa tarde. O porquê da direção do Futebol Clube Porto está calada? Não consigo compreender. Creio que aqui também, nesta situação relativa ao Futebol Clube Porto B.
Pois foi isso que eu disse.
E foi escandaloso. A equipe B tem sido roubada em todos os jogos, diz-nos a Helena Menezes. O Lambertini Paco, sou portista e não concordo. A Liga Sub-23 é competitiva e é boa para os jogadores crescerem. Lógico, não comparando com a segunda liga, que é muito mais forte. Mas vale a pena para os jogadores. Aqui, creio que é. Mas vale a pena para os jogadores, exatamente. Filipe Portela, que acham de jogadores como Lume, Baró, Carraça ajudarem e rodarem na equipe B? Não acham que seria bom para ambas as partes?
É uma questão pertinente, obviamente, mas eu acho que não me compete a mim dar essa resposta, nem porque acho que é uma questão essencialmente técnica, e acho que passa muito pelo Sérgio Conceição. Acho que nem sequer passa pelo Rui Barros, não passa pela direção, passa pelo Sérgio Conceição. Eu não sei se... Eu acho que o que o Sérgio Conceição quer é ter o seu plantel disponível e concentrado naquilo que são as provas da equipa principal. Não é? É vencer o campeonato, é chegar à final e vencer a Taça de Portugal, é passar a eliminatória na Liga dos Campeões. E, portanto, eu acho que já aconteceu noutros anos. E até se calhar, no início desta temporada, também aconteceu. Agora, não tenho bem a certeza, mas se calhar até já aconteceu nesta época. Mas eu acho que, se calhar, passa mais por aí. Passa por o Sérgio Conceição não querer desviar atenções dos seus jogadores sobre aqueles que são os principais objetivos para o Clube do Porto, e esses claramente não passam pela equipa B.
Nesse caso, o Clube do Porto entraria mais num pensamento de salvação, o que fugiria, claro, à lógica de construção
da equipa B. Claro. É formar homens na adversidade também, não é? É na adversidade se formam homens e jogadores, e, portanto, eu acredito que este plantel da equipa B vai ter a capacidade de dar a resposta a esta má situação.
Mas achas que se o Futebol Clube Porto B tiver mesmo em risco de descer, e se esta classificação muito preocupante se mantiver, achas que o Futebol Clube Porto poderá entrar nesse modo de salvação? Achas que se justifica?
Depende.
Para evitar essa
questão. Depende da equipa principal, depende do estado da equipa. É muito difícil responder a isso. Eu acho que é mesmo uma questão técnica, quer dizer. Eu não consigo responder a isso. Eu não consigo responder a isso. Não, só estando por dentro é que eu teria capacidade para responder. Eu acho que o principal objetivo do Futebol Clube Porto é ser campeão nacional, ganhar a primeira liga, ir à final da taça, vencer essa taça. Se entretanto as coisas... Mas se o Porto conseguisse cavar uma vantagem muito grande sobre o segundo classificado, quer dizer, se entretanto assegurasse a presença na final da taça depois da final da época, quer dizer, eventualmente poderia recorrer, mas quando? Vamos recorrer a essas armas quando? A 3 jornadas do fim? A 4? A 5? Quer dizer, é um bocado complicado. Eu acho que eu deixava a equipa ver, não é entregue ela própria, mas quer dizer, com o plantel que tem e com a equipa técnica que tem mais, se não continuar a ser tão prejudicada como tem sido até agora, acho que tem capacidade para dar a volta à situação e subir muitos lugares na tabela classificativa, mas muitos lugares ainda.
Voltando agora ao derby lisboeta, mais da perspectiva do Sporting, temos muitos temas para comentar, o caso Palhinha, o comportamento de Ruben Amorim e o silêncio de Varandas, e ainda queres dar o teu olhar ainda sobre os falsos positivos que marcaram esta Final Four da Taça da Liga.
Sim, muito rapidamente, só porque ontem houve uma reunião, digamos assim, entre a Liga e a comissão, digamos assim, médica que acompanha, que aconselha a Liga, não é? E que elaborou o protocolo, quer para que a época passada tenha terminado, quer para que esta época se realize. E foi reafirmado que realmente os casos positivos têm que ser afastados, têm que fazer a quarentena, como é óbvio, e é de evitar, quando se tem um resultado positivo, é de evitar andar a recorrer ou a fazer testes sucessivos até ser um teste negativo, porque isto põe em causa a credibilidade da própria competição. E eu acho que o Sporting, com esta jogada, com este número ridículo, pôs um bocadinho aqui em causa a credibilidade da competição, que é a Primeira Liga. Tudo isso para ter uma vantagem que não era sequer muito, muito, muito importante. E, portanto, é claro que há falsos positivos, isso é uma evidência científica, mas agora, a parte que eu ainda não vi respondida e gostava que alguém me respondesse, é que realmente os falsos positivos podem se forem detectados, podem regressar à competição. Mas para isso é preciso que o laboratório diga que houve um erro, não é? Que houve um erro. E é preciso depois que a Autoridade Regional de Saúde permita esse regresso. A verdade é que eu ainda não vi, ainda ninguém me explicou se o falso positivo é um erro. Se é um erro de análise ou se é uma quer dizer... Ou se é algo que acontece, naturalmente, que não houve, a análise não foi mal feita, suponho eu, não é? O resultado é que os testes é que não são 100% seguros e têm uma margem, uma pequena margem que admite erro. E esses dois jogadores de Sporting caíram nessa pequena margem que admite o erro. E, portanto, se for assim, eu percebo que o laboratório também não queira vir dizer que houve um erro, porque não houve um erro. A análise foi feita, foi bem feita. O resultado é que caiu dentro daquela pequena percentagem que pode acontecer e que diz que está positivo, mas que afinal não havia infecção nenhuma. E, portanto, acho que o Sporting tem que ter algum tino, algum juízo, que não tem tido, e, portanto, acho que para uma próxima vez tem que ser mais responsável, e acho que saiu mal de todo este imbróglio ao querer utilizar o Nuno Mendes e o Sporar. Até vimos os golos que o Sporar falhou com o Boa Vista, e quase que nos rimos que eles digam que o Sporting, que o Sporar era um jogador transcendental e fundamental para que o Sporting alcançasse os seus objetivos. Portanto, mais ainda por cima, o Frederico Varandas é médico, portanto sabe muito bem como é que estas coisas funcionam. Também, como presidente do Sporting, conhece o protocolo, sabe as regras que existem e, portanto, há que respeitar para mantermos a integridade da competição, a credibilidade e para a levarmos até ao fim. Porque se isto descamba, daqui a um bocado não há. O campeonato tem que ser interrompido e depois não sabemos se voltará. E aí os prejuízos, sim, sobre para os clubes serão gigantescos.
Mas aqui parece-me, não sei qual é a tua opinião, mas parece-me que o Sporting pode estar mesmo a colocar em causa a validade dos testes, e se assim for, isto transcende muito aquilo que é o universo futebolístico.
Claro, obviamente. Então é um caso de polícia já, quer dizer, estamos a falar de atos criminosos, que há crimes que estão a ser cometidos que visam prejudicar o Sporting. Isso é outra conversa que eu nem sequer, quer dizer... Eu prefiro nem fazer essa análise porque era de tal maneira grave para o Sporting. E é verdade que o Sporting tem tido algumas atitudes das quais eu não me revejo e que acho que mancham a sua reputação, mas acho que chegar a pôr em causa todo o sistema de análise que existe neste momento, quando já foram feitas mais de 40 mil testes a centenas de jogadores, são todas as equipas da Primeira Liga da época passada e desta temporada, acho que pôr em causa a credibilidade desse sistema para tirar proveito num jogo, numa competição, acho que era baixo demais. Para não acredito que o Sporting queira entrar nesse tipo de jogadas.
Concretamente, pensando no jogo jogado no derby, temos a exclusão de Palhinha, o castigo. A Palhinha, como é que vês esse castigo e também a reação do Sporting?
Olha, eu já não percebo porque é que o Ruben Amorim foi pôr o jogador a 15 minutos do fim. Quer dizer, sabia que ele tinha um cartão amarelo, é um jogador do meio-campo, é um jogador que disputa lances, vai... Quer dizer, é um jogador que joga com intensidade, portanto pode provocar faltas, poder provocar faltas e ver um amarelo. Portanto, nem percebo, a primeira coisa que eu não entendo é porque é que o Ruben Amorim pôs o Palhinha. Depois acho que a falta não é para amarelo. Acho que a falta é uma falta normal. Acho que não justifica o amarelo. Acho que o árbitro errou. Mas errou porque, como erra milhares de vezes, e logo Fábio Veríssimo, que é um árbitro coitadito, não é? Mas, quer dizer, é um árbitro... Todos os árbitros erram, e aquele lance foi mais um erro. Quer dizer, foi um erro comum. Por acaso, é um jogador que é fundamental para o Sporting, e que, por acaso, com aquele amarelo, fica fora do clássico com o Benfica. Mas eu acho que aí... Eu acho que a primeira responsabilidade foi o treinador que o pôs a jogar quando o resultado já estava em 2-0 e arriscou meter o jogador. Arriscou que houvesse um ato de incompetência, que é provável que aconteça, uma má decisão de arbitragem, e portanto, ficou sem o seu jogador. Eu acho que o Sporting tem que se queixar, acima de tudo, de si próprio, e não agora dar aí a pressionar para despenalizarem o Palhinha, porque não faz sentido nenhum. Erros. Então, quer dizer, todos os jogos, em todos os jogos, teríamos todas as equipas a pedir despenalizações de amarelos, porque erros todos os árbitros cometem. Eu ouvi dizer que este árbitro reconheceu o erro. Eu não sei se isso é verdade ou se é mentira, mas pouco me interessa. O que me interessa é a decisão que ele tomou. Ele tomou dentro de campo, ele viu a jogada, viu nitidamente a jogada, ele estava em cima do lance, marcou a falta, mostrou o amarelo, portanto, siga a vida, acho que é mais uma vez o Sporting a tentar fazer-se de vítima. Quer dizer, o Sporting hoje em dia só se sabe fazer de vítima. É aquilo para que o Dr. Varandas tem mais jeito, é para se fazer de vítima, embora ele desta vez tenha ficado calado. O que me faz suspeitar também de tudo isto, quer dizer, o Sporting é prejudicado, é o jogador Palhinha só joga 15 minutos e vê logo um cartão que o impede de defrontar o Benfica e o Dr. Varandas não diz nada, fica em silêncio. Isso também é um caso estranho, quer dizer, é uma atitude que não condiz muito com o espetáculo frenético que o presidente do Sporting nos tem oferecido esta temporada. Já insultou presidentes, já pôs em causa testes laboratoriais, já insultou dirigentes do Braga no camarote do jogo da final da Taça da Liga, e agora, perante uma injustiça deste tamanho, o Dr. Varandas está calado. Isto faz-me suspeitar de muitas coisas que eu não vou agora aqui analisar, quer dizer, mas eu acho que se o próximo adversário fosse o Porto ou não fosse o que é, eu acho que o Dr. Varandas não ia ficar calado. Acho que o Dr. Varandas, se calhar, está aqui, está calado porque não... Lá está, não interessa falar. E, portanto, vai que ainda mais...
Estás a dizer que não interessa falar contra o Benfica?
Pois, é uma leitura possível, porque, quer dizer, o Ruben Amorim põe o jogador a 15 minutos do fim. Obviamente, quer dizer... Eu, como treinador, nunca faria isso, mas, quer dizer, eu não sou treinador nem percebo nada disso, não é? E depois o jogador, na primeira falta que faz, e uma falta que, na minha opinião, nem sequer é para amarelo, o árbitro mostra esse amarelo, retira o jogador desse clássico que é quase uma final para o Benfica e é um jogo fundamental para o Sporting, e o Dr. Varandas não reclama. Não entendo, não faz sentido. Não tem lógica. Não tem lógica o Dr. Varandas não reclamar. Portanto, eu só posso concluir que não reclama porque o próximo adversário se chama Benfica. Se tivesse o próximo adversário outro nome, e o Dr. Varandas estaria a espumar-se sozinho numa bancada de conferência de imprensa qualquer deste país.
Falar em bancadas, já estamos em cima do nosso tempo.
Já estamos, já passamos.
E antes de irmos embora, vamos voltar aos nossos ouvintes.
Aí, desculpa lá, há aqui um tema que eu esqueci de dizer, que eu queria, é muito rápido, que eu queria analisar, que tem a ver com o Sporting também. E era para lembrar quem nos está a ver, para já o jogador do Sporting que foi expulso, o Pote, que não pôde jogar aqui no Bessa, já é a segunda vez que é expulso esta temporada. Portanto, atenção, calma, que ele não é nenhum inocente. Mas o Ruben Amorim já foi expulso 3 vezes nesta temporada. 3 vezes. E agora, eu acho piada, porque os sportinguistas passam a vida a queixar-se do Sérgio Conceição, que o Sérgio Conceição não sabe perder, que está sempre a mexer no banco, que é quase um arruaceiro. Quantas vezes foi expulso o Sérgio Conceição esta temporada? É que o Ruben Amorim já foi 3 vezes. Já foi expulso 3 vezes. E, portanto, se calhar é mais um elemento do Sporting que começa a deixar cair a máscara também. Ele queixa-se desta expulsão no jogo com o Braga, que não devia ter havido expulsão. Não. Está aqui o relatório do árbitro. Diz que o treinador do Sporting proferiu as seguintes palavras para o treinador do Braga. Ó papagaio, vai para o... Uma palavra começa por C. Já andas aqui há 30 anos, sempre a falar. És um papagaio. Quer dizer, isto é de um treinador que também não tem educação, não respeita os adversários e que acha que está... E que já se acha superior aos outros. Quer dizer, ainda agora, ainda mal começou a carreira e já se acha superior aos outros. Portanto, sportinguistas, vejam lá, cuidado com as análises que fazem sobre o caráter dos outros treinadores, porque o vosso treinador, se calhar, é o primeiro a ter manchas no seu currículo.
Antes então de terminarmos, agora sim, vamos à nossa bancada virtual. Facebook, Jorge Nelson, bom dia amigos, somos Porto e viva ao contraditório. Muito importante aqui a mensagem de Jorge Nelson. Lambertini Paco, concordo com o Filipe Portela, há jogadores da equipe principal que só ganhariam em jogar na equipa B, ganhariam mais rodagem, ritmo de jogo e estariam muito mais preparados para jogar na equipa A. E penso que não é vergonha nenhuma para um profissional jogar uma divisão abaixo alguns jogos, muito melhor do que estar parado sem jogar. Em Inglaterra há muitas equipes que fazem isso.
Não, e o próprio Porto já fez isso.
O próprio Otávio, que falámos há pouco, o Otávio, exatamente, jogou na equipe B.
Claro.
No Porto,
eu não tenho nada contra isso. Eu acho que depende a cada momento da equipa técnica da equipa principal. É só isso que eu acho. Aí não acho que seja desrespeitoso ou como é que dizia o nosso espectador, para não é... Ir jogar na equipa B é uma honra também para qualquer jogador. Não é despromoção nenhuma.
Exatamente. Não deslustra, digamos assim.
Não deslustra nada.
Martin Müller, boa tarde, gente. Boa tarde, Martin Müller, sempre connosco. Jorge Folho, de um dragão alentejano. Penso que nesta segunda volta, alguns dos jogadores menos rodados poderiam jogar os jogos na equipa B para rodar. Um abraço. Aqui também na mesma opinião. Aqui está tudo... Tá...
Eu é livre.
Os nossos ouvintes aqui inclinados, então, para que os jogadores da equipa A rodem na equipa B. Filipe Portela, Fernando Rio, acha que o Porto deveria reforçar alguma posição do plantel neste mercado de inverno? Se sim, qual a sua opinião?
Se tivesse capacidade de investir à vontade, eu gostava de ter mais um central, gostava de ter mais um extremo e talvez mais um médio, mas eu, para substituir o Sérgio Oliveira. Embora eu gostei muito do Uribe neste último jogo, portanto, se calhar já não sinto assim tanto a sua falta, e há jovens que podem fazer esse lugar. Mas, acima de tudo, um central, um extremo, e eventualmente no meio-campo. Mas seria a última opção essa do meio-campo.
Zé Fernando Rio, nós também já estamos para lá do tempo de compensação. Boa, Fernando Rio, diz ainda Alicinha Oliveira. E diz-nos aqui o Martin Müller, David for President.
Sim mesmo.
Zé Fernando Rio, muitíssimo obrigado por ter estado aqui connosco novamente. Tu voltas à antena na próxima quinta-feira, à hora de costume, ao meio-dia.
É verdade. Foi mais uma vez, foi um gosto estar aqui. Um grande abraço para ti, David. Um abraço para o Luís Mesquita. E um abraço para todos os esportistas, e não só, que estiveram connosco durante estes últimos minutos. Um abraço e até para a semana.
Mandar um grande abraço também ao Luís Mesquita, que esteve na produção deste programa, a partir de casa, agora em confinamento. Todos nós temos que estar em confinamento. E eu volto à antena às 18h30 para a Enciclopédia das Modalidades, com a verdadeira enciclopédia dos pavilhões, o nosso Sérgio Gomes. E também, já agora, convido todos a estarem também presentes no programa As Paixões de Catarino, amanhã, às 14h, antes desse jogo, mais à noite, Gil Vicente, Futebol Clube do Porto, para a Taça de Portugal, relato de Luís Mesquita, com os meus comentários. Portanto, ainda há muito para ver. Beijinhos e abraços, e até à próxima.
Até para a semana.